Diz assim o Senhor, no livro de Números, capítulo 21, versículo 4. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos nesse deserto? Aonde? Onde não há água? Aliás, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. E veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Feche seus olhos agora, irmãos. Vamos clamar ao Altíssimo, aleluia. Deus Todo-Poderoso, Papai, Tu és o Senhor, Papai, que comanda, que fala, Senhor, que abençoa a Tua igreja, Senhor, e neste momento eu Te peço a Tua bênção, Senhor. Papai, eu Te peço mais uma vez, Senhor da Glória, Pai, que eu, Senhor da Glória, Pai, que a minha mente, Senhor, que o meu coração sejam tocados por Ti, Senhor. Papai, deixa eu falar aquilo que está nos Teus lábios, Senhor. Papai, deixa eu falar, o Teu poder esta noite, Senhor. Papai, deixa eu falar, deixa eu falar, Senhor da Glória, Pai, a Tua verdade agora, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, glorifica o Teu nome agora, Senhor. Glorifica, Senhor da Glória, o Teu santo nome, para que nós possamos ser tocados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja, meu Papai. Aleluia. Diga graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado. Aleluia. Irmãos amados, nós vemos esta palavra assim, um pequeno trecho, né? Alguns versículos, são 5 versículos, aliás, 6 versículos que nós lemos, e nós vemos assim a grandeza de Deus, né? Uma mensagem tão poderosa do Senhor, expressa em poucos versículos, né? Uma mensagem tão completa, mas tão completa de Deus, expressa, né? Numa palavra assim, simples. E que todas as pessoas deveriam se alegrar em ler, todas as pessoas deveriam se regozijar em ler esta passagem bíblica, né? Esta passagem, né, deixada por Deus para que nós pudéssemos ser engrandecidos, né, na presença dEle. Esse trecho, irmãos amados, esse trecho inspirou aquela palavra que está nos Evangelhos, que nós ministramos aqui, né, em todo o culto de Santa Ceia, quando nós citamos aquele versículo bíblico, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse trecho, esse versículo bíblico que está nos Evangelhos, né, cita essa passagem das Escrituras, quando Moisés, por ordem de Deus, fez uma serpente de bronze, colocou numa haste, levantou e colocou num lugar alto, né, no meio do arraial, no meio do acampamento do povo de Israel. Nós olhamos para esta palavra, irmãos, e entendemos aqui, né, quão difícil é, irmãos amados, a situação daqueles, né, que um dia viram a glória de Deus. O povo de Israel, irmãos amados, eles viram o Mar Vermelho ser aberto, eles viram, irmãos, o maná, o pão cair do céu, o pão de Deus cair do céu, porque não tinha alimento no deserto. Eles viam a nuvem de Deus que protegia no deserto do sol, né, e dirigia o povo. Quando a nuvem andava, o povo tinha que levantar o acampamento e andar. Quando a nuvem parava, o povo de Israel parava para acampar e para descansar. À noite no deserto é muito frio, e Deus mandava uma coluna de fogo do céu, irmãos, do céu, né, para iluminar ali e para aquecer o povo de Israel no deserto. E é mesmo assim, irmãos, apesar das obras de Deus, apesar das maravilhas de Deus, o povo de Israel se enfurecia por causa das dificuldades que eles enfrentavam no deserto. E eles estavam enfrentando dificuldades no deserto por culpa deles mesmos, porque anteriormente a isso eles já haviam pecado contra Deus. Ali tinham renegado o nome de Deus, dizendo que eles seriam destruídos se eles, né, fossem ali tentar conquistar a terra prometida que Deus deu ao povo. Você sabe muito bem que depois de dois anos que o povo saiu do Egito, andando pelo deserto, depois de 2 anos andando pelo deserto, eles se achegaram até uma cidade chamada Cades Barneia, e defronte a esta cidade ficava a terra prometida. E o povo mandou ali os 12 espias e 10 espias, né, segundo a palavra de Deus, lançaram palavras de sedição, dizendo que eles seriam destruídos, os filhos seriam destruídos, eles seriam ali mortos, ali naquele lugar, porque as cidades eram fortificadas, muitos soldados, né, muitos carros, muitos cavalos, muralhas altas, somente Josué e Caleb defenderam ali Deus, dizendo: se Deus falou, não importa, nós vamos conquistar. E o povo deu ouvidos aos 10 espias, que lançaram palavras de sedição. E o povo, você sabe, foi castigado por Deus. Deus mandou o povo voltar. Deus falou para Moisés: Moisés, voltem para o deserto. Vão rodear o deserto por 40 anos. 1 ano para cada dia que ficaram na terra prometida. E nessa jornada, irmãos, de dificuldade, o povo se esquecia de Deus. O povo se esquecia dos sinais de Deus. O povo se esquecia das providências de Deus e lançava palavras tão terríveis, como essas que você ouviu. E o povo falou contra Deus, e o povo falou contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto? Irmãos amados, nós escolhemos na nossa vida o nosso destino. Nós temos, né, a oportunidade dada por Deus de sermos abençoados ou não. Você tem a oportunidade de ser abençoado ou não? Você tem a oportunidade de viver nesse mundo bem ou viver nesse mundo sofrendo com dificuldade? Aquilo que eu sempre falo, irmãos, o povo de Deus tem que viver as promessas de Deus e não viver de misericórdia, porque viver de misericórdia é sofrer. Viver de misericórdia é sofrimento. Viver as bênçãos de Deus significa viver o melhor de Deus para as nossas vidas, o puro trigo. O trigo mais fino e o mel que escorre da rocha. Você sabe muito bem disso. A nossa vida é uma vida de escolhas. Nós falamos aqui a respeito do dízimo. E eu vou dizer para você: quem não é dizimista vai sofrer. Quem não é dizimista vai sofrer as consequências de Deus. Quem não é dizimista vai andar pelo deserto sofrendo. E Deus vai ali alicerçando. Deus vai sustentando para que não pereça. Simplesmente para que não pereça. Enquanto que aquele que é fiel colhe dos frutos da sua fidelidade. E é assim na nossa vida toda, irmãos. Em todos os sentidos, as pessoas, elas não estão dispostas a pagarem o preço para serem abençoadas. As pessoas não estão dispostas a entregar a Deus aquilo que Ele requer para serem abençoadas. As pessoas querem fazer aquilo que acham que tem que fazer, entendendo que aquilo que já obtém de Deus, as misericórdias de Deus, são suficientes. E eu digo para você que não é. As misericórdias de Deus, elas são exercidas na nossa vida, muitas vezes no fundo do poço. Muitas vezes no sofrimento eterno, no sofrimento mais duro que nós pudéssemos, que nós possamos suportar nesse mundo. Essa é a misericórdia de Deus. Enquanto que nós não devemos viver assim, não precisamos viver assim. Temos que viver aquilo que Deus tanto tem nos prometido, o melhor. E nós sabemos, irmãos amados, que a nossa vida passada, antes de Cristo,
Era uma. Depois que nós conhecemos a Cristo, depois que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós temos obrigação de seguir a Cristo, porque quem é cristão segue a Cristo. Cristão que não segue a Cristo não pode se dizer cristão. Eu sou cristão, mas eu não vou na igreja. Eu sou cristão, mas eu bebo, mas eu fumo, mas eu adultero. Eu sou cristão, né? Mas eu de vez em quando minto. Tudo isso são sinais, irmãos, de que verdadeiramente a pessoa não é cristã. Porque cristão segue a Cristo. Cristão segue a Cristo. É uma coisa, a pessoa que é católica. A pessoa fala que é católica, se fosse católica, seguia o Papa. A pessoa fala que é católica, é coisa nenhuma. Você não vai na igreja, você não obedece o Papa, né? Porque a igreja católica obedece o Papa, né? A igreja evangélica, pelo menos essa, obedece a Jesus, né? Então nós temos, irmãos amados, que nos conscientizar de que a decisão de nós sermos abençoados ou não está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. E você também tem que se conscientizar que todas as vezes que você vai contra a palavra de Deus, as consequências sobre a sua vida vêm. As consequências sobre a sua vida vêm. Deus é aquele, irmãos amados, que quando, né, faltou água no deserto, o povo murmurou também, e Deus mandou Moisés ordenar a rocha que saísse água. E Moisés ali, né, não defendeu Deus da blasfêmia que o povo estava exercendo, e ao invés de ordenar, ele bateu na rocha, e por causa de uma simples desobediência, no meu ponto de vista, Deus não deixou que ele entrasse na terra prometida. Deixou de ser abençoado neste mundo por Deus. Óbvio que ele está salvo. Eu sempre falo, a tua salvação, ela independe dos frutos que você colhe da tua fidelidade neste mundo. A salvação pressupõe arrependimento dos pecados e entrega da sua vida a Cristo. No último momento da vida, a pessoa pode aceitar Jesus e ser salva, e ter vivido uma vida de sofrimentos, uma vida miserável neste mundo sem Deus. E nós, irmãos, não podemos aceitar ter uma vida a não ser a vida que Deus quer nos dar. Aquele que está vivendo uma vida diferente daquela vida que Deus quer dar, tem que fazer uma autoanálise nas suas atitudes, nos seus pensamentos, para que você possa, né, se apresentar diante de Deus e falar: Senhor, aonde estão as tuas bênçãos? Senhor, aonde estão as tuas promessas? Porque com certeza Deus vai te mostrar. Está faltando isso, aquilo outro, para que você exerça e seja uma pessoa abençoada. Porque a falha nunca será de Deus. Quantas vezes Deus está construindo algo na sua vida, Deus está construindo algo na vida das pessoas, e as pessoas muitas vezes falam assim, né? A nossa alma tem nojo deste pão vil. Deus mandava pão do céu todos os dias, menos sábado, para sustentar o povo no deserto. E o povo disse para Moisés: Moisés, nós temos nojo desse pão. Quantas vezes as pessoas ignoram as bênçãos de Deus na nossa jornada neste mundo, blasfemando, reclamando, né, e falando palavras duras como essas. E eu fico imaginando o coração de Deus. Eu sempre falo isso. Eu fico imaginando o coração de Deus quando ouviu essa palavra: nós temos nojo desse pão vil. Fico imaginando o coração do Senhor fazendo um milagre, dando providência ao povo, e o povo mal agradecido falando uma palavra maldita contra Deus como esta, né? Quantas pessoas têm dito: meu emprego é uma porcaria. Quantas pessoas têm dito, né, que meu emprego não presta. Quantas pessoas têm reclamado. Quantas pessoas têm blasfemado contra a sua bênção. Sua bênção entregue por Deus, não importa o tamanho, não importa, né, os seus objetivos, importa que você entenda que aquilo que Deus te deu é bênção. Não blasfeme, não reclame, porque o melhor de Deus sempre virá amanhã. O melhor de Deus sempre estará amanhã, sempre estará na tua vida amanhã, sobre a sua vida amanhã. E nós não podemos olhar para a nossa vida hoje e blasfemar e ser mal agradecidos em relação àquilo que Deus colocou na nossa mão. Que queira ou não queira, eu sempre falo isso, o que você tem hoje, o que você tem hoje, milhares, milhões de pessoas gostariam de ter a metade. Talvez o emprego que você tenha hoje, multidões gostariam de ter, ganhando metade do que você ganha. E as pessoas não entendem dessa forma, e amaldiçoam a si mesmos, amaldiçoam as suas próprias vidas, negligenciando a bênção de Deus que já está entregue, que já está nas mãos das pessoas. Quando o apóstolo Paulo falou que em tudo nós devemos dar graças, significa que nós devemos agradecer por tudo aquilo que acontece na nossa vida. E faz sentido, porque se Deus é a autoridade na nossa vida, tudo o que está acontecendo na nossa vida hoje é para o nosso crescimento espiritual. Portanto, nós não temos o direito de reclamar de nada. Portanto, nós não temos o direito, irmãos amados, de questionar aquilo que está acontecendo na nossa vida em relação a Deus, a não ser que você saiba, né, exatamente por que está acontecendo, e que seja por causa de um pecado seu, de um erro seu. Todas as vezes que nós erramos, nós sofremos. Todas as vezes que nós nos apresentamos a Deus mal agradecidos a Ele, Deus nos manda para o deserto. Deus faz com que nós estejamos indo para aprender. Blasfemou contra o Senhor, Deus faz, né, muitas vezes que a pessoa sofra as consequências do seu próprio erro. Aqui no meio do povo de Israel, o que, que Deus fez? Deus ouviu aquelas palavras, e a Bíblia diz que no meio do deserto o Senhor mandou serpentes abrasadoras, serpentes que mordiam, e quase que instantaneamente, em poucos minutos, as pessoas morriam depois que eram mordidas. Serpentes ferozes, Deus mandou essas serpentes, e foi uma multidão, irmãos, que morreu no meio do povo no povo de Israel, no deserto, por conta destas serpentes que Deus enviou para castigar, para trazer sobre as pessoas ali o juízo de Deus em relação ao sentimento de um povo que naquele instante estava longe de ter Deus no seu coração. E eu vou te dizer, irmãos, se nós perguntarmos aqui para a igreja, né, quantas vezes Deus já operou na sua vida, se nós perguntarmos aqui para cada pessoa aqui, né, se Deus já fez um milagre, se Deus já deu uma providência em relação a uma causa que parecia ser impossível, todos vão dizer que sim. Né, se nós pedíssemos que cada pessoa aqui dissesse se já viu um grande milagre de Deus, se já viram pessoas sendo curadas instantaneamente, pessoas sendo libertas de demônios instantaneamente, se já viram Deus operando maravilhas sobrenaturais no meio do povo, né? Muitas pessoas já viram pessoas serem ressuscitadas, mortas, ressuscitadas. Mesmo assim, as pessoas muitas vezes se esquecem que Deus está no controle. Mesmo assim, as pessoas se esquecem que Deus controla a sua vida, que Deus está no controle da sua vida. Eu queria te alertar mais uma vez, que você estivesse atento à sua atitude em relação a Deus. Porque se você desobedece a Deus, você vai sofrer. Mas se você está sendo fiel a Deus em todos os sentidos, conforme diz a Bíblia, você verá a glória de Deus se materializando na tua vida. Você verá os milagres de Deus acontecendo. Se hoje na tua luta, na luta que você está passando, você olhar para Deus e falar para o Senhor: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, o meu inimigo, ele é muito forte. Senhor, o meu inimigo é muito grande. Eles são em grande quantidade, mas eu confio em Ti, porque Tu irás me ajudar. Deus vai te honrar como Ele honrou a Josué e Caleb. Agora, se você fraquejar, não entendendo que muitas vezes o erro é seu, ou se você fraquejar, não entendendo que muitas vezes você está numa jornada, sendo amparado, cuidado por Deus, para que lá na frente você chegue ao alvo, para que lá na frente você alcance aquilo que Deus tem para te entregar, você viverá o melhor de Deus. Você viverá o melhor do Senhor. Mas eu olho para Deus, e eu não consigo me imaginar vivendo sem Deus. Todas as vezes que eu pratico uma atitude impensada, às vezes, que vai contra a palavra de Deus, às vezes algo banal, algo muito simples, eu tenho pavor. Eu tenho pavor. Por quê? Porque eu olho para Deus e vejo o coração de Deus. Porque eu olho para Deus e vejo, né, que eu falhei. Porque eu olho para Deus e vejo, né, que eu poderia ter agido diferente, né? E aí, o que eu posso fazer? Pedir misericórdia. E não pedir as bênçãos. Olha, irmãos. Olha a grande diferença. Olha a grande diferença, irmãos. Nós não podemos ignorar aquilo que está escrito sobre você, sobre nós. Nós não podemos ignorar a grande e poderosa palavra de Deus, né? Nós queremos, o objetivo desta igreja é que todas as pessoas que estão aqui hoje, que frequentam esta igreja, sejam salvas. Esse é o grande objetivo desta igreja. E buscando esse grande objetivo, que é a salvação, você viverá nesse mundo, né, segundo as bênçãos do Senhor. É uma consequência, irmãos. É uma consequência. As pessoas muitas vezes buscam muitos bens. Estão buscando as bênçãos. Eu quero a salvação, porque a salvação vai ser muito melhor do que tudo aquilo que nós possamos colher de Deus nesse mundo. A salvação, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse, né, que lá no céu ele viu coisas que é impossível dele descrever. E as pessoas se esquecem da salvação e buscam bens, bênçãos, sustento, buscam, né, toda a sorte de situações que Deus prometeu a nós, quando nós deveríamos buscar o reino de Deus. O reino de Deus, porque o resto é a palavra de Deus que vai cuidar com que você seja abençoado. É assim que é o evangelho, a palavra de Deus é simples. É simples. As pessoas é que complicam. As pessoas é que não vivem aquilo que Deus escreveu e querem ser abençoados. E querem não passar dificuldades, e querem ser sustentadas, ter contato com Deus. Não há preço que pague a nossa comunhão com Deus. Porque se nós temos Deus, nós temos tudo o que nós necessitamos. Deus mandou as serpentes, e Deus vai mandar. Deus vai mandar. Se você blasfemar, se você reclamar, se você ignorar as bênçãos de Deus na sua vida, Deus vai mandar o roubo, Deus vai mandar toda a sorte de circunstâncias para que você aprenda a viver com Ele. Você sabe por que eu falo isso, irmãos? Eu falo isso porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu falo isso porque o nosso Deus é o mesmo desde a criação do mundo. Eu falo isso, irmãos amados, porque eu sempre também busco de Deus, né, ser igual aos homens de Deus para receber as mesmas coisas que Deus deu a eles. Se eu defendo isso, se eu busco isso, eu não posso ignorar que Deus vai agir da mesma forma para aqueles que pecam, para aqueles que agem contra a palavra do Senhor. Eu sempre falo, se você agir na fé, com as atitudes de Elias, Deus vai te honrar como honrou Elias. Se você agir na fé, perseverança de Daniel, Deus vai fechar a boca dos leões também. Você vai poder ir lá para a cova dos leões E Deus vai fazer igual, porque Deus não faz acepção de pessoas. Nós é que somos diferentes e queremos as mesmas bênçãos. Nós é que não queremos dar aquilo que Deus quer e queremos ser abençoados igual. Nós é que queremos ser honrados por Deus igual, e nós não fazemos igual aqueles homens fizeram. Se você fizer igual, Deus vai responder exatamente igual. Tanto nas bênçãos como na destruição. O povo orou a Deus arrependido, falou para Moisés: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo e Deus mandou fazer a serpente de bronze. Moisés colocou a serpente de bronze bem alto. Deus não tirou as serpentes como o povo pediu. O povo pediu: Senhor, Moisés, ora ao Senhor que tire as serpentes de nós. O Senhor Deus não tirou as serpentes. O Senhor Deus mandou fazer uma serpente de bronze. E todo aquele que fosse picado, que olhasse para a serpente de bronze, ele seria curado instantaneamente. Por que isso, irmãos? Por que Deus fez desta forma? Porque Deus estava profetizando Jesus Cristo ali. Porque Deus estava profetizando a obra salvadora de Jesus. Porque Deus estava profetizando ali uma situação que aconteceria, né, muitos anos depois, centenas de anos depois. Deus não tirou do teu redor, irmãos amados, as dificuldades. Deus não tirou do teu redor os demônios. Deus não tirou do teu redor as lutas. Mas Deus te deu Jesus Cristo. E todas as vezes que você olha para Jesus Cristo, você é sarado, você é curado. Todas as vezes que você declara e decreta Jesus na sua vida, as serpentes abrasadoras não terão mais êxito contra você. Eles podem vir, elas podem vir, elas podem te picar, mas o Senhor te guardará e te guardará e te guardará. Porque aquele que está em Cristo Jesus tem sobre a sua vida o poder de Cristo. Quando o Senhor Deus disse que nós pisaríamos, né, serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderia nos causar dano. Este é o Senhor Deus. Este é o Senhor que faz do jeito dele e não do nosso jeito. Este é o Senhor que já fez uma obra gigante na sua vida. Compete a você olhar para Cristo como aquele povo olhou para a serpente de bronze e entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Olhar para Cristo significa ver a Cristo. E ver a Cristo somente pode aquele que já entregou a sua vida ao Senhor. Aquele que já entregou a sua vida a Ele. E nós não podemos ignorar a palavra de Jesus Cristo. Porque Jesus não é um boneco. Porque Jesus, ele veio pregando uma mensagem de salvação. E ele zela por esta mensagem. E as pessoas tumultuam. As pessoas ignoram a verdadeira mensagem de Jesus. Jesus não vai aceitar qualquer entrega. Jesus, ele veio para confirmar a palavra de Deus conforme diz a Bíblia. Jesus, ele veio para te chamar à realidade, para te dar a salvação, para que você olhasse para ele e toda a armadilha, toda a artimanha, toda a força de Satanás não tenha mais êxito sobre a sua vida, porque você já tinha sobre a sua vida uma sentença de morte. Quando você olhou para Jesus, essa sentença de morte foi aniquilada pelo Senhor. Mas tome cuidado, porque as pessoas estão simplificando demais o sacrifício de Jesus. As pessoas estão ali entendendo que o sacrifício de Jesus serve para qualquer pessoa, quando na verdade o sacrifício de Jesus tem validade para aqueles que são fiéis a Deus. Deus não mudou. O juízo de Deus não mudou. O mesmo juízo que estava no deserto está hoje sobre a nossa vida. O mesmo juízo, a mesma intensidade de peso, a mesma medida está sobre a nossa vida hoje. Não ignore isso. Deus não ficou menos exigente hoje. Deus não ficou diferente do que Ele era. Deus, Ele requer de nós as mesmas coisas, as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos que Ele requeria do povo de Israel ali no deserto. Que você possa essa noite abrir os teus olhos para que você seja abençoado por Deus, para que você seja pleno, repleto da glória de Deus sobre a sua vida, para que você possa viver as grandes promessas de Deus sobre você, porque é isso que Deus deseja para você esta noite, é isso que Deus quer lhe entregar esta noite. Irmãos, uma pessoa que nós estamos pregando muito a respeito da unção de Deus sobre as nossas vidas durante esses dias, né, durante esse último mês, e é algo muito importante que você assimile isso. Uma pessoa sem unção de Deus é uma pessoa sem comunhão com Deus. Uma pessoa sem a unção de Deus é uma pessoa que sente muita dificuldade para ouvir a Deus. Por isso, se está faltando óleo na sua vida, coloque-se diante de Deus, conforme Ele deseja, para que as coisas do Senhor se materializem em você. E você sinta com mais facilidade a presença de Deus. E que você viva as coisas santas de Deus, conforme o Senhor Deus quer que você viva. E aí você vai ver a glória do Senhor trabalhando sobre você, agindo sobre a sua vida. Eu gostaria que nós fôssemos arrebatados hoje. Gostaria que Jesus voltasse hoje. Mas eu também gostaria que você tivesse a tranquilidade de desejar isso hoje. Desejar a volta de Cristo hoje. Para que você pudesse ser levado hoje à presença dEle. Que você não tenha medo, mas que você tenha convicção daquilo que Deus tem para você. Daquilo que Deus tem para a sua vida. Se você perder a salvação, irmãos, você não sabe o tamanho do teu sofrimento. Se você perder a salvação, você não sabe aonde, aquilo que você vai passar e aonde você vai passar, de tão grande que é o sofrimento. Deus não mente. Deus não mente. A tua oportunidade é hoje de abrir os seus olhos, olhar para Cristo e receber dele aquilo que ele quer te entregar. Vou orar por você agora. Eu gostaria que você ficasse de pé. Pode ficar no seu lugar mesmo. Não tem sentido a minha oração, irmãos, se você não orar. Não tem sentido. Não tem o mínimo sentido eu fazer uma oração aqui e você estar aí impassível. Você estar aí distante daquilo que Deus quer fazer através dessa oração. Eu volto a dizer, as tuas decisões têm que ser diárias, por Cristo, pela palavra. Aprenda a viver com Deus, gerando sobre a sua vida as bênçãos do Senhor. Deus falou muito forte hoje a respeito do agradecimento que nós temos que ter a Ele. Viver as coisas dEle minuto a minuto. Viva hoje aquilo que você tem, para que amanhã você tenha mais. E assim vai ser a sua vida com Deus. E assim vai ser a sua vida com Deus. Feche seus olhos.